Na prática clínica em psicanálise, a gente se depara frequentemente com pessoas que parecem ser viciadas em se preocupar. Esse é o seu caso? Diante da possibilidade da ocorrência de qualquer problema futuro, essas pessoas começam a pensar sobre esse problema imediatamente como se elas estivessem sob risco iminente. Ao invés de se concentrarem nos acontecimentos do presente, de investirem a sua energia para cuidar das coisas que efetivamente estão acontecendo, essas pessoas desperdiçam a sua preciosa energia psíquica se preocupando com adversidades, com problemas que talvez nem aconteçam. Nesse vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre isso, o vício em preocupação, pessoas que se preocupam demais. O sofrimento dessas pessoas que têm praticamente um vício em preocupação é aumentado pela incompreensão daqueles que estão à sua volta. É, porque gente que se preocupa muito costuma também falar muito das suas preocupações. A pessoa não fica só pensando sobre aquilo que pode acontecer. Ela fala para os seus familiares, para os seus cônjuges, para os amigos, né, sobre aquilo que está deixando ela preocupada. E aí, muitas vezes, as pessoas que estão à volta do viciado em preocupação não entendem por que que a pessoa se preocupa tanto e chegam para ela e dizem coisas como:
por que você não para de se preocupar tanto, fulano? Foca no presente, não seja tão ansioso.
Eu tenho certeza que você que está assistindo a esse vídeo e é um viciado em se preocupar, certamente já ouviu alguma coisa semelhante. Pois é, infelizmente, as pessoas que falam isso para quem sofre de preocupação em excesso imaginam equivocadamente que o indivíduo que se preocupa muito, ele só está fazendo isso porque ele ainda não entendeu que não vale a pena gastar tanta energia pensando no futuro. E aí dizem pro sujeito: para de se preocupar tanto, como se fosse uma questão de força de vontade.
Ah, beleza. Agora que você falou para eu parar de me preocupar, eu vou ligar um botãozinho em mim e simplesmente vou parar de fazer isso.
É claro que não funciona, não é assim que as coisas se passam. Se uma pessoa se preocupa muito, é porque isso exerce uma função para ela. É óbvio que uma pessoa super preocupada, viciada em preocupação, sabe que ela deveria focar no presente. A questão é que ela simplesmente não consegue fazer isso. Por mais que ela se esforce voluntariamente, conscientemente, ela simplesmente não consegue parar de se preocupar. E por que não consegue? Veja, em primeiro lugar, você precisa entender que preocupação é uma defesa. É uma defesa psíquica automática. A gente não decide quando nós vamos nos preocupar. É algo que simplesmente acontece na nossa mente.
Ué, Lucas, mas é uma defesa contra o quê? Por que que o indivíduo se preocupa para se defender? Ele está se defendendo do quê?
Ele está se defendendo daquilo que ele imagina ser uma experiência insuportável. Que experiência é essa? A experiência de passar por um problema sem estar preparado para lidar com ele. É por isso que o sujeito se preocupa tanto. Ele quer estar 100% preparado para qualquer problema que venha acontecer no futuro. O que, obviamente, é impossível. Se é impossível, por que então o sujeito se dedica a uma atividade tão irracional quanto ficar se preocupando em relação a qualquer coisa que possa acontecer? Tem explicação. Frequentemente, pessoas viciadas em se preocupar passaram em algum momento da vida por experiências de muita angústia, experiências provocadas por acontecimentos absolutamente inesperados. Em outras palavras, por trás de toda pessoa viciada em preocupação, existe alguém que passou, em algum momento da vida, por uma ou mais experiências de susto. Experiências como perdas repentinas de entes queridos. De repente, o sujeito estava lá vivendo a sua vida normalmente e aconteceu um acidente e os seus pais morreram. O seu avô querido morreu? O seu cônjuge morreu? De repente, essa pessoa, quando criança, estava lá dormindo tranquilamente no seu quarto e, de repente, acordou em função dos gritos que os seus pais estavam dando porque eles estavam numa briga terrível e absolutamente inesperada para aquela criança. Enfim, quando a gente atende pessoas super preocupadas, o que a gente observa no relato dessas pessoas acerca da sua história é justamente isso, a vivência de momentos de muita angústia que aconteceram repentinamente, no susto. A pessoa não estava preparada para lidar com aquilo. E aí o que, que acontece na mente de uma pessoa que vivencia essas situações que a gente chama na psicanálise de traumáticas? O que, que acontece na mente dessa pessoa? Ora, essa mente, para não vivenciar novamente aquela experiência de muita angústia, de maneira repentina, de maneira imprevisível, de maneira abrupta, o que que o aparelho psíquico desse sujeito vai fazer? Ele vai começar a tentar prever o que vai acontecer no futuro, justamente para não ser pego no susto. E aí, como a gente não tem efetivamente meios de prever o futuro, o que que o aparelho psíquico vai produzir? Exatamente. As preocupações. A preocupação nesse sentido é uma tentativa, sempre mal sucedida, de prever o futuro. No fundo, se preocupar em excesso é isso. Uma tentativa compulsiva de tentar adivinhar o que vai acontecer para não ser pego de surpresa. Afinal, gato escaldado, como diz o ditado, tem medo de água fria. Uma pessoa que passou por situações de muita angústia sem estar preparada para lidar com elas, automaticamente se tornará alguém preocupado. Por isso que eu disse que a preocupação é uma defesa. Embora o vício em preocupação seja uma queixa que muitas vezes o paciente traz na clínica psicanalítica, dizendo eu não aguento mais me preocupar tanto, apesar disso, essa experiência de vício em preocupação ainda é um sofrimento menor do que aquilo que o sujeito imagina que poderia acontecer com ele se ele não se preocupasse tanto. Então, o primeiro passo no tratamento desse tipo de problema que a gente faz na clínica psicanalítica é ajudar esse sujeito a perceber que ele não se preocupa excessivamente por acaso. Não é porque ele tem uma disfunção cerebral que ele se preocupa tanto. Não. Se ele recorre a esse tipo de problema, é justamente para tentar se proteger de um problema que para ele ainda é maior, que é a possibilidade de passar por uma situação adversa no futuro sem estar preparado para ela. Então a gente precisa primeiro mostrar para esse sujeito que a preocupação em excesso é uma defesa e que, portanto, se ele deseja parar de se preocupar tanto, ele vai ter primeiro que adquirir segurança, confiança, para se perceber capaz de lidar com situações complicadas no futuro, caso elas venham a acontecer. Em outras palavras, o sujeito viciado em preocupação, ele precisa se tornar, com a ajuda da terapia, um sujeito mais confiante, capaz de confiar que se um problema complicado acontecer no futuro, ele estará lá capaz de lidar com esse problema, ainda que ele não tenha conseguido prevê-lo. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, saiba que isso aqui é só uma pequena amostra do que você encontra lá na Confraria Analítica. Caso você não saiba, a Confraria Analítica é a maior comunidade online de teoria psicanalítica do Brasil. Ela foi criada por mim para reunir pessoas que desejam estudar psicanálise de maneira séria, rigorosa, profunda, mas com simplicidade, com didática. Nós já temos quase 1000 membros na confraria e esses membros ganham acesso a uma série de benefícios. Em primeiro lugar, uma aula ao vivo toda semana sobre um texto clássico do campo psicanalítico. Essas aulas acontecem toda segunda-feira às 8 horas da noite. Todas essas aulas ficam gravadas na nossa plataforma, já são mais de 70. Além disso, toda semana também tem uma aula especial mais curta sobre algum tópico, conceito, autor específico do campo psicanalítico. Além disso, os membros podem interagir entre si, podem fazer comentários, tirar dúvidas comigo sobre a teoria psicanalítica e também tem acesso a materiais em PDF, a materiais em texto. Tudo isso pagando apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo. Para ter acesso a, no momento, porque esse número só vai crescendo, há, no momento, quase 200 horas de conteúdo, o membro da Confraria Analítica paga apenas R$ 39,99 por mês. Então, se você deseja se tornar membro da Confraria Analítica, se juntar às quase 1000 pessoas que já estão lá neste momento, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Quero falar também para você rapidinho sobre os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de livro. Para você adquirir esses dois livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, para que você não perca os próximos vídeos. Faça um comentário, dessa maneira o YouTube entende que você está engajado com esse canal e sempre vai mostrar os meus vídeos para você. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp, mande para aquele amigo que é viciado em preocupação. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer por compartilhar os conhecimentos que você obteve aqui hoje. Beleza? Nós nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.